pego o gancho, de deixa o cara pegar o primeiro gancho ali. E daí depois eu já entro já na pergunta. Estamos iniciando mais um episódio do nosso videocast Tabelinha. É um programa de geração de conteúdo aí do nosso mercado imobiliário local, onde a gente aborda alguns assuntos aí do nosso dia a dia. Hoje a gente podemos ver que a gente está com a escalação aí um pouco diferente. Tivemos algumas substituições aí no elenco. Vou começar pela apresentação aqui do elenco que está presente hoje, pelo Bruno, que foi nosso titular no primeiro Tabelinha. Conta para nós como é que foi a experiência aí, Bruno, de participar do primeiro...
Posso falar para vocês que a primeira vez foi... O cara fica um pouco nervoso, mas depois é natural, a gente fica mais tranquilo. Hoje eu já tô mais tranquilo também. E a dica que eu dei é, cara, é só falar o que vocês sabem aí que vai dar tudo certo.
Lembrando que é um bate-papo, na verdade, né?
Todo mundo aí é camisa 10, sabe que os jogadores são bons.
Eu tô aqui também com o Diego Aguirre. Como é que tá a expectativa aí pro primeiro jogo aí, primeira escalação aí de titular no tabelinha aí, Diego?
É uma grande honra, né? Tá trabalhando aí na equipe aí, eu tô há 8 meses, né, com o pessoal aí. E esse primeiro tabelinha, o cara fica um pouco nervoso no começo, né? Mas Sim. Eu acho que à medida que a gente for falando aí, acho que sobre imóveis aí a gente consegue dominar bastante aí. Vamos se soltando.
Tenho aqui do meu lado também o Adriano, que também foi convocado aí de última hora e veio representar o time. Como é que tá a expectativa aí pro jogo aí, Adriano?
Cara, a gente tá aí, é uma experiência diferente, não é uma coisa fácil, a gente sabe tudo, mas falar em frente a uma câmera é difícil, mas estamos aí para somar.
Bom, continuando a apresentação, como âncora hoje, eu, Eduardo, temos algumas novidades também, aí como vocês podem ver, o cartão amarelo, o cartão vermelho, se for necessário, o âncora vai utilizar aí.
Não pode pisar na bola, rapaz.
Não pode pisar na bola.
Isso, ele vai para mim.
Nosso zagueirão.
O assunto abordado hoje, rapazes, no nosso videocast é condomínio fechado em torres, os famosos condomínios horizontais. Como é que vocês veem condomínio fechado em torres hoje para vocês? Vou começar pelo Bruno aí.
Vamos lá.
Como é que tu vê isso?
Hoje eu vejo o condomínio fechado como a bola da vez, algo que ano passado, retrasado, a gente via que condomínio, pô, a gente tinha que vender 15 apartamentos para a gente estar falando de um negócio num condomínio, né? E nesse ano, bem pelo contrário, a gente vem com uma crescente, a gente vem com uma procura maior, a gente vê que os condomínios estão nascendo, estão tendo vida, né? Sim. Acho que todo mundo pode observar que casas construídas, procura grande por terrenos, por construtoras também, até para executar obras, então a gente vê que há um movimento, há uma procura e há um crescimento nesse meio, assim, de condomínio.
Sim. E quantos condomínios fechados tem em Torres hoje? Ah, tô chegando em Torres, procura um condomínio. Quantos condomínios tem?
Ah, hoje a gente tem 3, né? O Reserva das Águas, o Oceanside e o Ilhas Park. Cada um com a sua peculiaridade. Eu vejo, assim, um grande diferencial que o Oceanside tem é pé na areia, né? Tá dentro do teu condomínio, passa um carrinho de golfe, te busca, te larga lá na beira da praia.
Eu acho que cada um tem o seu também, né? A gente vai falando agora aí, mas acho que cada um tem um ponto positivo.
Sim.
Por ser único, né? Cada um tá numa localização exclusiva, cada um...
Eu acho que puxando o gancho lá do Carneiro, que começou iniciando aí da busca, né? Pelo e acrescente a demanda dentro dos condomínios, eu acho que devido à pandemia aí, né? A partir de fevereiro aí foi onde que estourou mesmo em Torres, e o pessoal começou a...
Teve bastante mudança, assim,
na... Cadeira vermelha e tal, aquela coisa toda. Eu acho que o pessoal começou a buscar mais espaço e tal. A casa, ela te proporciona mais, né?
Sim.
Então, acho que a demanda começou a partir disso, né?
São 3 condomínios. Então, a gente definiu o Reserva, o Oceanside
e
o Ilhas Park. E desses condomínios fechados, existe diferença entre eles? Como é que funciona, assim, são todos iguais? Até para o pessoal saber, em questão de público, quem que frequenta o condomínio hoje?
Eu acho que o Reserva das Águas, né, ele está situado dentro de Torres, né? É um condomínio que ele tem, assim, é bem torrense, né, o público. O público que está dentro do Reserva, ele é um público bem torrense, assim, devido a lá o início, os valores e questão e tal, né? Que foi até
o morador, né?
O morador, né? O mais... até mais em conta que até os próprios bairros, né? Assim,
aquele advogado, doutor, médico que morava no apartamento, queria um pé no chão, uma segurança, foi pro Reserva das Águas, né? Isso. Qual é o público que frequenta o Oceanside lá hoje, Adriano? Assim,
de... Hoje, o 70% do público do Oceanside é caxiense, né? A pessoa quer desconectar lá de grandes centros, chega aqui, tu tem uma casa... lá são muitas casas grandes, assim, em contato com a natureza, próximo do mar. Então é esse pessoal que gosta de desconectar aí dos centros, né?
Sim. Em questão o Ilhas Parque, Bruno, complementando ali os três condomínios, como é que funciona aí o público? É um condomínio habitável? Como é que tá, assim, a questão do...
Hoje eu vejo o Ilhas Parque como a próxima bola da vez, né? Assim como foi já o Reserva das Águas, assim como já foi o Oceanside, que são hoje condomínios mais desenvolvidos, que já têm sua vida própria, né? Eles já caminham com as próprias pernas, eles já têm seus moradores, seus turistas. O Reserva, claro, muito mais morador do que turista, não é que não haja, mas é muito mais o torrente, o público. Eu já vejo o Oceanside também como o segundo imóvel.
É
um condomínio que fica um pouco mais afastado de Torres, ele fica na Praia de Itapeva.
Então, isso dá quantos minutos, mais ou menos, o centro de
Torres? Aproximadamente assim? Aí de 12 a 15 minutos. Vamos fazer um trajeto com uma via limpa, vai fazer em torno de 12 a 15 minutos. E eu já vejo o Ilhas Parques como a bola da vez pela questão de ele estar atrás do Parque Estadual da Guarita, ali, que hoje é um... Pô, é uma referência para Torres, né?
Ponto turístico aí brasileiro, né? Nível Brasil, né?
Todo mundo conhece, todo mundo sabe a praia, a beleza natural que a gente tem ali atrás do parque. Então ele é um condomínio que está dentro de Torres, ele está próximo ao centro, ele está próximo à praia. E ele é um condomínio que está despertando, no meu ponto de vista, né?
Sim.
Agora a gente começa a ver uma movimentação de procura, de construções sendo iniciadas. Mas ele é um condomínio que está nascendo. Eu acho que ele vai ter muito a crescer.
Sim, em questão de infraestrutura hoje no condomínio, são todas iguais? Tem algum que tem um estilo diferente? Até para o pessoal entender assim, como é que funciona.
Eu acho que cada um assim, tem a sua característica principal, né? Acho que hoje o Reserva das Águas ele está situado dentro de Torres, né? Ele tem uma marina seca, né? Tu quer... guardar o teu jet ski, tua lancha, né? Tu consegue.
Isso tem nos outros condomínios ou só no Reserva, marina?
Somente no Reserva das Águas, né?
Bacana.
Que fica na entrada da cidade, né?
Importante ressaltar também que, como no Reserva das Águas são bastante lotes, né? Tem uma infraestrutura que consegue atender essa demanda, né?
Exato.
Como é que é a questão dos clubes? É tudo centralizado ou é dividido nas fases? Como é que funciona?
Falando do Reserva das Águas, não. Tem um clube principal ali e várias áreas de lazer distribuídas por dentro do condomínio, né? Como ele é muito grande, para não ficar muito distante das casas, ele foi distribuído...
É um loteamento com 714 lotes, né? Então, é um número significativo.
Um condomínio, né?
É um condomínio significativo. E hoje tem bastante. Hoje é o condomínio com mais casas, eu acho, construídas já. E com mais números de obras a serem iniciadas. Então, ele tem bastante clubes, ele tem bastante infraestrutura. Eu acho que ele suporta tranquilamente aí todos os moradores. É um condomínio bem, bem procurado pelo Torrense e até pelo próprio turista investidor que vem de fora.
Sim. E como é que funciona assim? Tem uma metragem mínima dos lotes? Posso comprar dois, três lotes? Como é que funciona assim? Em geral, assim, até pro pessoal.
Eu acho que em geral a gente vai ter lotes partindo de 12 por 30 no Ilhas e a gente vai ter lotes bem maiores conforme o condomínio, né?
E cada... O que tá girando o custo do condomínio hoje lá, Bruno? Nos condomínios, o valor, né, para manutenção, o que...
Cara, cada um tem sua base. Hoje a gente tem o Reserva das Águas, que é o, pra mim, acho que é o mais custo-benefício, digamos, de condomínio.
Sim.
Vai partir na faixa de R$450 pelo lote, né? Depois a gente vai ter o Ilhas com o condomínio na faixa de R$900 e o Oceanside na faixa de R$1.000 por lote, né?
Sim. Hoje a gente sabe que os condomínios teve um aumento pela procura, né, dos condomínios. Torres sempre viveu um mercado vertical muito próspero, né? E com essa procura mudou um pouco a percepção das pessoas dos condomínios, né? E hoje eu quero construir uma casa no condomínio. Como é que funciona? Eu posso construir o ano todo? tem um determinado tempo? Como é que funciona assim? Pode...
Hoje dentro, eu vou começar pelo reserva aí, que a gente tá falando do reserva. Hoje dentro do reserva, não tem uma... fugiu a palavra, não tem uma retificação assim, digamos.
Vamos passar a bola aí, que o rapaz se atrapalhou.
Não, pera aí.
Vou passar pro Adriano aqui, o meu colega do lado. Amarela, próxima tá fora aí, Aguirre. Como é que funciona assim, Adriano? Tem um prazo? Posso chegar lá e construir agora em março, em janeiro? Como é que funciona o regulamento interno dos condomínios em geral, assim?
Cada condomínio tem seu regimento, né? O Reserva das Águas, ele é um condomínio mais atípico, né? Como são moradores, né? E muita gente está construindo para morar, o pessoal concordou, né, em sessão de condomínio, pausar só nas datas comemorativas.
Só
Natal,
feriados.
Réveillon e Carnaval.
Mas isso é para todos, assim?
Não,
como é que funciona?
Não. Em compensação, o Oceanside e o Williams Park... De 15 de dezembro a 15 de março, tranca tudo.
Para no verão, assim.
É o que acontece, né, Dudu? Nossa clientela, maior parcela dela é o pessoal que vem de Porto Alegre, de Caxias. Aí o pessoal vem pra praia.
No verão.
No verão vem pra praia, tá aí, tá com a sua família, quer pegar uma piscina, quando vê do lado é... Pô, construindo uma casa é um desconforto, né, que existe.
Até então, próprio pessoal querendo dar uma descansada, descansar mais, dormir até 10 horas, barulho,
isso,
aquela coisa e tal. Né?
E já se entende, pelo que eu entendi, que se entende que no Reserva das Águas, como é moradia, o pessoal tá, querendo ou não, na expectativa de ir pro seu canto, pro seu lar. Então, acho que em acordo comum, pode... Tem essa exceção de só nos feriados, realmente... Tá trancando a questão da obra, da construção civil.
Sim, legal. Hoje, até pra gente bater ali, quantos lotes cada um tem, assim, em média? A gente chegou a levantar esse número?
Que nem eu comentei, no reserva são 714, né? Quantos são no Willis?
238.
Tem o número do Ocean? A gente chegou
no Oceanside são 322 lotes no total.
322 lotes. Ah, bacana. E tem algum tamanho mínimo que a gente possa construir? Uma casa, eu quero construir. Sei que eu posso construir durante o ano, no verão eu paro. E como é que funciona o padrão, assim?
Existem normas, né, nos condomínios e tem que ser cumpridas, né? Então, cada condomínio tem sua metragem para construir seu imóvel.
Isso aí.
No Oceanside, se não me falha a memória, 100 metros quadrados a casa, né?
No Reserva das Águas, a metragem mínima de uma construção de uma casa é 150 metros, né? E o Williams Park é
300 metros.
Eles não têm ainda uma convenção exata no Williams, né? Mas é exigência, por enquanto, é 300 metros, né?
Um balizador, digamos assim, né? O pessoal na faixa de 300 metros.
Houve casos já de aprovar a casa, com 280.
Exato.
Vai depender do projeto, né? Qual é a análise que eles fazem? Primeiro tem que aprovar o projeto da tua casa com o condomínio, depois com a prefeitura. Passou no condomínio...
A prefeitura aprovando, tu tá liberado a construir teu imóvel dentro do condomínio. Bacana, legal.
Sim. E pegando um gancho, assim, acho que é relativo a gente frisar isso, pensando num segundo negócio, um cliente que chega até nós, eu vou construir para usufruir a casa, mas lá na frente eu quero vender ou vou botar num segundo negócio, tem um padrão mínimo que vocês imaginam, como é que funciona assim pro segundo negócio, se fosse deixar uma dica assim?
Cara, tem que fazer uma casa vendável, né? Uma casa assim que vá atender não só a família dele, né? Porque muita gente faz pensando, eu quero essa casa desse jeito porque é pra mim, eu que vou usar, mas não pense que lá no futuro vai negociar essa casa.
Eu acho que é onde entra assim o corretor, né? Com a confiança do cliente, né? A gente sempre indica porque a gente tem uma procura grande, né? Então, eu acho que hoje dentro de uma casa, dentro de um condomínio, No mínimo, assim, uma casa térrea tem que ter no mínimo 3 suítes, né?
Não, a questão dos dormitórios eu não posso errar, no mínimo 3 suítes.
Mínimo 3 suítes, assim, uma casa térrea.
Já teve situações já de clientes nossos, o pessoal falou, vou construir
vendeu
uma casa...
Vendemos
o lote, o pessoal, vou construir pra morar, mas acho que depois a gente vai querer revender, mas vai ser uma coisa por algum prazo de tempo que a gente não tá pro resto da vida em todo, a gente tá de passagem. Uhum. E foi instruído por nós, corretores, a fazer no mínimo 3 suítes ou até um quarto dormitório, tipo uma dependência de empregada, que é o que o condomínio pede, a demanda dele, né? E ela falou que não precisava, que pra ela uma suíte era suficiente, que ela não ia investir mais ela quis economizar, no caso, mas na hora da revenda, quando ela precisou revender esse imóvel, ela passou um pouco de dificuldade, porque a demanda era uma 3 suítes ou 4 suítes, que é o que os condomínios hoje estão exercendo aí, vendas, enfim, é o que gira, né?
Uma ressalva também, eu acho que uma casa de 2 pavimentos, que ela tem que ter, por exemplo, ó, o pessoal quer botar a parte do living ali embaixo, mas é, no mínimo tem que ter uma suíte embaixo também, né? Daqui a pouco tem uma avó, uma mãe mais idosa, assim.
Daqui a pouco até tu mesmo vai no futebol, lá machuca o pé, né? Perneta desse jeito.
Não dá pra subir a escada.
Bave, que tem 10 dias.
Então vocês, é um bom consenso do grupo, assim, que então uma casa hoje, no mínimo, são 3 suítes.
3 suítes.
Pra que ele possa pensar num segundo negócio lá na frente.
Isso aí.
E se for uma casa, um estilo... com estilo sobrado, com 2 pavimentos, tem que ter um dormitório térreo. Pensando para um segundo negócio.
Quando sobrado, ainda mais até se puder precaver, deixar um posto pro elevador para futuras ocasiões aí. Acho que é uma dica importante pro pessoal. Já vem acontecendo, né?
Boa. Sim. Eu queria ver com vocês também, acho que é do público que nos escuta aí. Qual o valor dos lotes em média nos condomínios? Porque a gente sabe que são 3 condomínios. Com 3 peculiaridades diferentes, cada um com suas características. E como é que funciona o giro do valor dos lotes aí, em média, assim? Como é que são os valores praticados no mercado aí?
Dudu, eu te digo assim, ano passado a gente viveu uma realidade e hoje a gente vive outra, né? Totalmente diferente.
Acho que desde fevereiro ainda. Fevereiro, janeiro.
Exatamente. Ano passado a gente vendia lotes nos condomínios, vamos pegar um exemplo, o Reserva das Águas, lotes na faixa de 130, 140 mil. Hoje já é bem escasso achar alguma coisa bacana, um lote bom, fundos lago, uma posição solar legal, por na faixa de 190 a 200 mil já passa trabalho, né? Então teve uma valorização bem significativa, eu acho que hoje o preço médio do Reserva é na faixa de 200 mil.
E é praticado dentro dos outros condomínios, dentro do Ilhas, como é que funciona a média assim, de valores?
Não, o Oceanside, né, ele tem um diferencial que é o mar ali junto, né? E isso acabou tendo uma demanda muito grande agora na pandemia. Foi um dos condomínios que mais vendeu. Então, coisa que tu achava terreno a 150 mil, hoje é um terreno bom, bem localizado, 250 mil.
É igual no Ocha, né? É, pegando um negócio que eu e o Adriano fizemos aí, nós vendemos ali, eu acho que foi em abril, né, Adriano? Vendemos a 110 mil um terreno, né?
Hoje o cliente me liga perguntando se tem mais.
Segundo negócio que eu fiz aqui dentro da empresa, né? Eu fiz com o Eduardo, que a gente garimpamos muito, né? E o mínimo que a gente conseguiu aí foi lá em junho, foi 150 mil, né?
150 mil. Num lote fundo muro.
Fundo muro.
Né? Não era uma posição solar que daqui a pouco não agradava a todos.
Sim, que era no início do condomínio também, não ficava tão perto da praia, né?
Sim. É, a gente tem, pegando o gancho também, a gente tem o Williams Park, que hoje fica dentro de torres, não é pé na areia, mas é praticamente próximo do mar. E hoje o que está girando um lote, um bom lote lá, assim, na faixa de 350 mil
hoje, um lote dentro do Ilhas, né? Hoje,
a gente
por menos...
lote bom, né?
Mas até encontra algumas oportunidades que surgem.
Mas vamos botar um balizador hoje de valor dentro do Ilhas, eu acredito que seja nessa faixa aí de 350 mil, um lote bacana para construir uma casa e agregar valor numa construção para uma revenda.
Futuramente.
Ou até uma moradia.
E tem diferença, até deixar isso bem claro, foi uma dúvida que surgiu de uma cliente nesse atendimento que a gente estava, eu e o Aguirre. Tem diferença em questão do valor do lote por ser fundo lago, fundo área verde, fundo muro? Como é que funciona esses balizadores, assim? O que tu vê, assim?
Tem uma diferença bem... Hoje tem lotes privilegiados em qualquer condomínio, né? Então a gente sabe aí, alto comprar um apartamento... andar baixo e um apartamento andar alto. Então, a gente sabe as diferenças que tem. Cada um tem suas qualidades.
Cada um com a sua qualidade e sua característica diferente, porque daqui a pouco tu pega um lote fundos para uma quadra de poliesportiva, né?
Com barulho, né?
Com barulho, né? Daqui a pouco o cara não quer e tal, mas daqui a pouco tu tem um filho ou um netinho, né? Como a gente vem tendo casos aí, o pessoal quer ficar mais reservado e, o meu neto gosta de jogar bola, daí o cara vai querer, gosta, né? Dá, vou estar observando o meu neto jogar uma bola, jogar um vôlei, um basquete.
Em resumo, quanto
bem,
mais exclusivo,
mais
valor agregado. Às vezes o cliente poupa aí, não quer gastar 20, 30 mil a mais pra pegar um terreno um pouquinho mais
melhor.
Exclusivo. Cara, faz toda a diferença lá no final.
É, e legal frisar, né, Adriano, que o custo do tijolo num lote X pro outro lote Y é o mesmo.
Exato.
Né? E às vezes um lote especial onde tu faz um aporte no investimento de 20, 30, 40 mil a mais, tu vai ganhar uma diferença de 200, 300, 500 mil numa casa e vai realizar uma liquidez maior, não sei se...
Pensando numa revenda ou num próximo negócio, né? Eu acho que bem pontuado agora.
Bem bacana.
Na tua parte.
Boa. Né? E pra gente ir... Pros finalmente, assim, fechando, pra gente não se estender muito aí, como é que vocês veem esse aumento da procura por lotes e casas nos condomínios nesse ano de 2020? Vocês acham que a questão do Covid mudou um pouco a percepção das pessoas? Procurar a casa? Como é que vocês veem essa questão do 2020 para condomínio em Torres?
Ah, mudou, assim, totalmente, né? O pessoal começou a abrir um olho pra questão da natureza, ter os teus filhos, criar os teus filhos ao ar livre, a procura de mais espaço, tu fazer tua casa planejada já pra um... Ah, vou ter que trabalhar em casa, ter o meu canto pra isso.
Sim.
Enfim, o
pessoal repensou...
Repensou a maneira de...
O condomínio também é a própria segurança, né? Ter o teu filho ali, tu poder deixar a tua porta aberta, o teu filho ir brincar com o vizinho e tal. Tem uma certa segurança que é boa, né?
Saber que não vai ter carro em alta velocidade.
É.
Eu não sei se foi a mesma percepção, Bruno, que eu tive de alguns clientes, a questão de começaram a ver que conseguem trabalhar na cidade, Porto Alegre, Caxias...
Estando em Torres.
Estando em Torres também. Como é que tu vê isso aí?
Eu acho que é bem observado. Eu acho que a pandemia ensinou muita coisa para muita gente. Forma de pensar, forma de trabalhar. Muita gente se reinventou meio à pandemia, né? E eu vejo que o crescimento do condomínio teve. E ao mesmo tempo que eu vejo, falando em condomínio, trazendo para o mundo vertical, também apartamentos, pessoal que tinha apartamentos de 2 dormitórios ou 1 dormitório, bastante pessoas querendo, clientes querendo ir para um apartamento maior. Então, acho que esse ano foi um ano que o pessoal buscou espaço, buscou... sacada aberta, buscou ar livre, coisas que antigamente todo mundo falava em que nem apartamento, sacada fechada. E esse ano a gente vê que o pessoal mudou um pouco o jeito de pensar, de repensou o jeito de viver, né? Eu acho que...
Um pouco também da tendência
da
também.
Tendência,
o mercado deu uma mudança não drástica assim, né? Porque apartamentos ainda se vende bastante, mas a procura pelo condomínio, ela
aumentou. Não, ela aumentou significativa, né? Mas ainda... Tem muita procura por apartamento, né?
Posso falar assim dos negócios que a gente tava batendo, que a cada 10 negócios meus no ano passado, um era condomínio.
Isso.
Agora, no mês passado, quantas vendas a equipe fez de terrenos, né, no próprio condomínio? Hoje, a cada 10 negócios meus, 4, se não 5, são pro condomínio, ou lote ou casa.
Exatamente.
No ano passado, eu vendi, eu acho que eu vendi 2 lotes em condomínio fechado, entre os 3, assim. Esse ano, eu já fiz 5 negócios, né? Nesse período aí.
Sim. Eu acho que é significativo o número de todos nós, né? Eu também, ano passado, não fiz nenhum negócio em condomínio. Tive clientes procurando, mas conversão, nenhum dos meus clientes compraram. E esse ano já é bem diferente, né? Em meia pandemia, eu tinha cliente meu querendo comprar para construir. Sentiu a necessidade, né? Então, a gente sentiu a procura. Porque eu acho que o mercado inteiro observou que era o momento de construir em condomínio.
Sim, acho que o maior insight que fica desse nosso bate-papo, falando de condomínio em Torres, é que há boas opções, né? Tanto para quem quer morar, quem quer daqui a pouco investir, daqui a pouco quem quer repensar sua forma de viver. E que a gente tá aí, conta com a gente, a equipe tá focada, a gente só trabalha com apartamento e condomínio.
Isso é bacana tu frisar, né? Que hoje a empresa realmente ela é focada em condomínio
e apartamento.
E apartamento, né?
Então acho que é um insight maior, fica esse para nós, né? Que condomínio existe, é habitável, tem opções, não é só aquilo que a gente acha que é, né? E que eu acho que foi um papo bem produtivo aí pra nossa galera que nos curte, aí nos acompanha.
Vou usar o apito aqui pra... Eu queria usar o apito, mas eu vou dizer que...
Então, aproveitando o gancho, rapaz, pensei que não era aqui, ó, o apito.
Tá
expulso,
tá fora do
podcast, já dá o jogo. E é isso aí, galera, valeu por nos acompanhar aí. Mais um aprendizado. É difícil estar aqui, mas eu acho que é mais uma etapa. E obrigado a todo mundo que nos acompanha aí.
Valeu, abraço.
Valeu,
abração aí.